Obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nas regiões autónomas o risco de pobreza é quase 10% superior à média nacional. O índice de desigualdade é superior também nas regiões autónomas. E eu poderia continuar esta intervenção nesta senda, olhando para os dados sociodemográficos, mas não vale a pena porque, na verdade, o trabalho do Partido Socialista aqui nesta Câmara, mas também do Governo, tem sido tão constrangedor e, acima de tudo, tão insultuoso para com as regiões autónomas que vale a pena revisitar algum do seu trabalho. No início do ano que estamos, o Governo procurou reduzir os contingentes especiais de acesso ao ensino superior das regiões autónomas para 2%. 2%, em nome de uma tentativa de se criarem cotas em função da pobreza dos alunos, em vez de se valorizar o mérito e o trabalho de quem se esforça por aceder ao ensino superior. Mas esta medida não teve muito consenso, na verdade gerou até grande alarido social e foi neste sentido que a ministra Elvira Fortunato veio a público tentando desculpabilizar e dizer que na verdade só equacionaram esta redução apenas e só porque os contingentes aos alunos das regiões autónomas têm cerca de 40 anos, justificou. O Governo queria mesmo reduzir as vagas prioritárias aos estudantes insulares, só não o fez porque estamos em período eleitoral. Mas continuemos. No final do ano passado, o Chega apresentou um projeto de lei que tinha como objetivo assegurar a introdução do complemento de insularidade aplicável ao financiamento dos estabelecimentos de ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Uma proposta que acompanhava uma proposta da Assembleia Legislativa da Madeira. E, pasmem-se, o Partido Socialista chumba também estas duas propostas. O Partido Chega apresentou também um projeto de lei sobre o subsídio de insularidade. Pasmem-se, o Partido Socialista chumbou. Em dezembro do ano passado, o Partido Socialista chumbou uma vez mais a proposta da Assembleia Legislativa da Madeira que pedia a valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta. Mas o Partido Socialista decidiu ignorar deliberadamente os desafios e as despesas que um atleta nas ilhas enfrenta quando tenta participar nas competições nacionais. Hoje voltamos a debater uma proposta desta mesma Assembleia que pede a criação de um estatuto de estudante deslocado das ilhas e temos que considerar que, de facto, ser um estudante deslocado é desafiante, mas é particularmente desafiante quando vimos das ilhas, porque na hora das saudades de casa é completamente diferente termos um oceano que nos separa das pessoas de quem amamos. Na hora do acesso a cuidados médicos, por exemplo, ao nosso médico de família, é completamente diferente termos que entrar dentro de um avião para aceder aos cuidados mais básicos. As propostas que aqui temos são, de facto, de elementar justiça, pertinência e necessidade. E é por isto que volto a ecoar um desafio que já aqui foi deixado por um jovem deputado madeirense. Hoje, esta Câmara pode fazer história e aprovar estas propostas, porque a maioria absoluta não tem que ser a tirania absoluta. Se todos nos unirmos para aprovar estas propostas, independentemente da batuta do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, poderemos legislar pelas pessoas, pelos açorianos e pelos madeirenses, e é por isto que nesta hora me dirijo aos deputados jovens do Partido Socialista e aos deputados dos círculos eleitorais da Madeira e dos Açores, referindo-me ao Sr. Deputado Francisco César, que se juntou aqui à nossa discussão, ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, ao Sr. Deputado João Castro, ao Sr. Deputado Carlos Pereira, ao Sr. Deputado Miguel Iglesias e à Sra. Deputada Marta Freitas. Mostrem-me, por favor, de uma vez por todas, que colocam as pessoas, os jovens, os estudantes, as vossas regiões, à frente do cartão rosa do Largo do Rato e aprovem, por favor, esta medida. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff, logo que isso for possível. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aguardo que termine aqui este... A proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira coloca problemas muito importantes que o PCP tem colocado ao longo dos anos, bem como, devo sublinhar, o movimento estudantil. Escreve-se no preâmbulo da proposta, e cito, que seja pela dificuldade no acesso à habitação, os custos de transportes aéreos ou rodoviários no local onde se encontram deslocados, ou simplesmente o valor da propina em cada semestre letivo, ser estudante deslocado das ilhas nunca é, nem nunca foi, uma missão propriamente individual, mas também daqueles que lhe são mais próximos. Se omitirmos as palavras das ilhas, da definição que aqui se faz de estudantes deslocados, os problemas são exatamente os mesmos para o conjunto dos estudantes deslocados em todo o território nacional e, naturalmente, não apenas nas ilhas. A dificuldade do acesso à habitação, os custos dos transportes rodoviários, o valor da propina.
É mais barato aqui do que lá.
Com uma única exceção, que é, por demais, evidente os custos, ou seja, os custos dos transportes aéreos para os estudantes insulares, quer da Madeira e do Porto Santo, a que se refere esta proposta, quer evidentemente das Ilhas dos Açores. A Assembleia Legislativa Regional decidiu tomar esta iniciativa com os aspectos essenciais que o PCP há muito tempo defendido, mas nela se omite que o subsídio social de mobilidade que se pretende criar com este diploma já existe na lei, já está consagrado na Lei 105 de 2019, aprovada em setembro desse ano, isto é há quase 4 anos, que resolve claramente este problema, ou melhor, resolveria, porque até hoje o Governo não regulamentou a lei, usando aquilo que habitualmente se conhece como um veto de gaveta. Este é um diploma, ainda por cima reunindo consenso geral, que se não aplica por não se regulamentar e, consequentemente, por não se dotar financeiramente de verbas que cubram os gastos com a mobilidade entre os arquipélagos atlânticos, entre si e entre este e o continente. Não regulamentar esta lei significa continuar a obrigar os estudantes das ilhas a avançar do seu bolso com 300, 400, 500, por vezes 1000 euros, como ocorre na época de Natal, para custear uma viagem, para pagar uma viagem aérea, para depois aguardar serem reembolsados da diferença entre esse valor e aquele que foi fixado pela lei para os beneficiários do subsídio social de mobilidade. Como se num país em que uma grande parte dos agregados familiares não consegue dispor de qualquer poupança, como bem demonstram os sucessivos inquéritos às condições de vida e rendimento do INE, este tipo de situações pudesse ser tomado como aceitável. Recordo aqui o que consta do artigo 4º da referida lei. E cito: o beneficiário do subsídio social de mobilidade paga no ato de compra nas viagens entre a região autónoma da Madeira e o continente os máximos de 86 euros tratando-se de residentes e equiparados e de 65 euros tratando-se de estudantes, e nas viagens da região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores os máximos de 119 euros tratando-se de residentes e equiparados e 89 euros tratando-se de estudantes. Estes valores deveriam ser revistos anualmente, como dispõe o artigo 15º. Só a mobilidade, estes valores evidentemente não são praticados, ou melhor, são praticados como subsídio, mas evidentemente os estudantes são obrigados a pagar o custo efetivo, comercial, das viagens sem serem devidamente reembolsados, ou melhor, sendo reembolsados a posteriori. Só a mobilidade aérea ou eventualmente a marítima assegura o princípio constitucional da continuidade territorial e, portanto, o gozo pleno da cidadania portuguesa. É aqui, volto a sublinhar, que se situa a diferença entre o caso dos estudantes deslocados das ilhas e os estudantes deslocados do resto do país. Mas, senhoras e senhores deputados, os problemas dos estudantes da Madeira deslocados fora do arquipélago são em tudo o mais semelhantes aos dos estudantes deslocados em todo o país. Porque, como desde sempre dissemos, deve o Estado, o Governo da República, como os governos regionais, assumir políticas públicas que assegurem plenamente o direito constitucional à educação. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira apresenta aqui uma iniciativa de muito mérito e cabimento, acompanhada por uma iniciativa do PAN, também em traços largos similares, com algumas diferenças de detalhe, que acho que podemos e devemos discutir na especialidade, assim haja uma maioria de deputados, sim, depende em grande medida do, como todos sabemos, do grupo parlamentar que tem, depende nem em grande medida, em total medida do grupo parlamentar que tem uma maioria absoluta nesta casa, e ao qual exorto que vote favoravelmente a esta medida, ou que pelo menos se abstenha, para permitir que façamos essa discussão na especialidade. Podemos dizer, por razões sociais e por razões de coesão nacional. Por razões sociais, é verdade que se pode contra-argumentar que há pobreza noutras partes do território nacional e que há inúmeros desafios que têm que superar estudantes no ensino superior que estejam de Trás-os-Montes, deslocados, por exemplo, na Universidade do Algarve. E sim, é verdade que temos que ter mais apoios para os estudantes do ensino superior em Portugal, o que não nos impede de poder ter esta discriminação positiva em relação a estudantes insulares. Por razões de coesão nacional, porque é importante que haja circulação dentro do território nacional e que essa se faça na prática. Todos temos o direito abstrato a poder fazer, mas na prática ela é muito mais difícil. Desse ponto de vista, creio que seria de complementar um estatuto do estudante insular com um estatuto para o estudante oriundo do continente, que estude nas regiões autónomas e que também, por isso, enfrenta custos de deslocação que são semelhantes aos de que aqui falamos, ainda por cima, sem ter os correspondentes subsídios regionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Dinis Ramos, dispõe de 22 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Recordo que este diploma foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira, na qual estão representados quer o Partido Comunista e, sobretudo, o Partido Socialista. E, senhores deputados, das duas uma, ou os senhores do Partido Socialista estão a passar um atestado de incompetência aos seus colegas da Assembleia Legislativa Regional, ou, pior ainda, continuam a fazer o mesmo jogo que fazem há décadas, votando num sentido na Madeira e chegando aqui a Lisboa, votando num sentido exatamente oposto. Mas, senhoras e senhores deputados, os madeirenses não são tontos e já em setembro próximo vão dar a devida resposta, como têm dado há mais de 40 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos este ponto da nossa ordem do dia. E vamos passar para o ponto 5, que consiste no debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro.
O PS, João Paulo Rebelo, vai ser o Primeiro-Ministro.
O qual já saiu da sala do Governo e está a caminho, acaba de entrar no plenário. Boa tarde. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Conselho Europeu da próxima semana vai se dedicar a temas de relações externas, mas sobretudo a temas económicos, e é a esses que me vou dedicar na minha primeira intervenção. O primeiro ponto tópico do debate tem a ver com a questão da segurança económica da Europa. É claro, desde a pandemia Covid-19, que a Europa tem de reforçar a sua autonomia estratégica, passando a produzir aquilo que deixou de produzir no seu território, e não ficando tão dependentes de economias longínquas e de cadeias de valor muito extensas. Mas, por outro lado, é fundamental assegurar que este entendimento de autonomia estratégica não se confunde com protecionismo e que a Europa se manterá um país, um continente aberto. É preciso não esquecer que a Europa precisa de matérias-primas, que a Europa precisa de investimento, precisa de mão de obra, precisa de mercados. A Europa é um continente exportador, Portugal é um país exportador, e ainda no ano passado, pela primeira vez, as exportações representaram 50% do produto interno bruto. Não, nós não queremos protecionismo, nós queremos a reindustrialização, mas uma Europa aberta. É por isso que a Europa tem de acelerar e concluir, com vontade política, o acordo de investimentos com a Índia, cujas negociações foram reabertas na presidência portuguesa. Tem de concluir, espero que na presidência espanhola, a modernização dos acordos de comércio com o México e com o Chile. Espero que seja possível encontrar uma solução que vença os bloqueios que atrasam o maior acordo económico que é possível estabelecer à escala global, que é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A viagem, a semana passada, da Presidente da Comissão ao Brasil, à Argentina, ao México e ao Chile, sei